Estamos ao vivo pela TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. Você está assistindo à 24ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis, em especial os alunos e professores da Escola A Vida que estão visitando hoje a Câmara Municipal, estão aqui no plenário. Sejam todos bem-vindos. E hoje, na ordem do dia, temos um projeto de lei em pauta. Os alunos que aqui estão, professores que quiserem acompanhar a nossa reunião, fiquem à vontade. Projeto de lei de autoria do vereador Wesley Jarbas está na ordem do dia. Hoje, inscrito para fazer uso da tribuna livre, o cidadão Kilderi Santos da Silva falará sobre a saúde de Divinópolis. Esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela TV Candidez no canal 13 e tem reprise toda terça e quinta a partir da meia-noite também no canal 13 da TV Candidez. Estamos ao vivo também nas nossas redes sociais. No YouTube da Câmara Municipal, a nossa reunião fica salva. Lembrando que hoje temos uma entrega especial hoje à noite, a entrega da comenda Líder Comunitário, onde 16 pessoas serão homenageadas neste plenário. O evento também será transmitido ao vivo pela TV Câmara a partir das 19 horas. Agora, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 4 de maio de 2023, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 24ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada em seguida à oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
A palavra do Senhor se encontra no livro de Salmos, capítulo 16, versículo 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isto, Ele está sempre à minha direita e nunca vacilarei. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 123. O Superior Tribunal Militar, compor-se por 15 ministros, nomeados pelo Presidente da República. Depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército e 3 oficiais generais da Aeronáutica.
Obrigado, vereadores Josafá Anderson e Wesley Jarbas. Coloco... Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o novo secretário que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Inscrito para uso da tribuna esta tarde de hoje, seu Kilder Santos da Silva, que se inscreveu para falar sobre a saúde de Divinópolis. Correspondências do Executivo. Ofício de número 35-2023, Secretaria Municipal de Saúde, respondendo requerimento de número CM-324-2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício de número 56-2023, Secretaria Municipal de Saúde, respondendo requerimento de número CM-807-2023, de autoria do vereador José Brás. Ofício de número 221-2023, Secretaria Municipal de Saúde, respondendo requerimento de número CM-316-2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício Segov de número 280-2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimento de número CM-255-2023, autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Ofício Segov, de número 284-2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo ao requerimento de número CM-346-2023, autoria, vereador Flávio Marra. Ofício Segov, de número 285-286, respondendo ao requerimento... Ofício Segov, de número 285-286, de 2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo ao requerimento de número... CM-344 e 348 de 2023, ambos de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício de número 311 de 2023, Secretaria Municipal de Saúde, respondendo ao requerimento de número CM-809 de 2023, autoria, vereador Zé Brás. Ofício de número 315 de 2023, Secretaria Municipal de Saúde, respondendo ao requerimento de número CM-255 de 2023, autoria, vereador Edson Souza. Ofício Censur de número 316-2023. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, respondendo ao requerimento de número CM-705-2023. Autoria, vereador Roger Viegas. Ofício Censur de número 318, respondendo ao requerimento de número CM-323-2023. Autoria, vereador Flávio Marra. Ofício CENFOP de número 584-2023, respondendo... Requerimento de número CM, de número 231-2023, autoria, vereador Edson Souza. Ofício CENFOP, de número 616-2023, respondendo requerimento de número CM-345-2023, autoria, vereador Flávio Marra. Ofício CETRANS, de número 752-2023, respondendo indicação de números... CM-247-2003, autoria, vereador Edson Souza. Ofício CEMED, de número 532-2003, respondendo requerimento de número CM-254-2003, autoria, vereador Eduardo Prente Júnior. Ofício de número 383-2003, respondendo requerimento de número CM-329-2003, autoria, vereador Flávio Marra. Ofício CETRANS, de número 769-2003, respondendo indicação de número CM-640-2023, autoria, vereador Rodrigo Caboja. Ofício CEMAD, de número 183-2023, Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia, informando sobre audiência pública sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2024, preliminarmente agendada para o dia 10/5/2023, às 13 horas, foi alterada para o dia 5 de maio de 2023, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal. Correspondência de terceiros. Ofício sem número. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 9 de maio de 2023, às 15 horas, no auditório do SEMAS. Ofício de número 81/2023, Sintran. Encaminhando relatório de governança corporativa do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis. Ofício sem número de 24 de abril de 2023, do Sintrodiv, agradecendo o empenho da Câmara Municipal de Divinópolis em atender ao convite do Sindicato Profissional para participação na reunião de negociação coletiva do setor de transporte coletivo urbano da cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zé Brás. Solicito também a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, moções de pesar e também de repúdio.
Indicação de número 276 de 2023. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de seja feita capina, retirada de entulho, limpeza da rua Zaira Magalhães, bairro Serra Verde. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 277-2023, solicitando do Executivo Municipal para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade que seja feita a retirada de entulhos e limpeza na rua Alice Bueno, com rua Liberdade, bairro Icaraí. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 278-2023, que seja encaminhado ao Executivo Municipal para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de... Que seja feita a capina, retirada de entulho e limpeza do campo de futebol localizado na rua Roberto Nunes Machado, no entorno da Escola Maria de Lourdes Teixeira, bairro Santa Rosa, do calçadão das ruas Francisco Borges de Farias, Geraldo do Amaral, bairro Dona Rosa, e da rua Honduras, entre as ruas Geraldo do Amaral e rua Antônio de Oliveira Castro, todos no bairro Dona Rosa. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 344 de 2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja providenciada capina e limpeza na rua Nova Jerusalém, bairro Jardim das Acácias. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 345 de 2023. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a fiscalização e as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Jerusalém, bairro Jardim das Acácias. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 346 de 2023. Que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, solicitando junto ao órgão competente, que seja providenciada obra de contenção de deslizamento do barranco do córrego que passa na rua Castro Alves, número 3110, bairro Belvedere, bem como reparos do imóvel de propriedade do falecido senhor José Afonso Sobrinho. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 405 de 2023. Que seja enviada a indicação em anexo ao Executivo Municipal para que possa encaminhar à Secretaria de Obras o pedido de asfaltamento das ruas da linha de transporte coletivo do bairro Santa Teresa. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 406 de 2023. Que seja enviada através de indicação ao Executivo Municipal para que possa encaminhar à Secretaria de Obras o pedido de asfaltamento das ruas restantes da linha de transporte coletivo do bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 544 de 2023. Solicitando ao Executivo a operação tapa-buraco das ruas das Oliveiras, no trecho entre as ruas Bom Pastor e Turmalina, e na rua Anderson Arantes, no trecho entre Bom Pastor e Alvorada, no bairro Manuel Valinhas. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 545 de 2023. Solicitando ao Executivo limpeza do passeio da rua Bom Sucesso, no trecho entre as ruas Candidez e Alonso Epifânio, bairro Interlagos. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 546 de 2023. Solicitando do Executivo patrulhamento, cascalhamento, capina em toda a extensão da rua Tapajós, do bairro Jardim Candidez. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 865 de 2023. Solicitando do Executivo, junto ao secretário, senhor Gustavo Mendes, que seja realizada uma limpeza na Praça Dom Cristiano, entre Avenida Getúlio Vargas e Rua Sebastião Pargini. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 866 de 2023. Que seja encaminhado este ofício ao secretário de Meio Ambiente e Política de Mobilidade Urbana, senhor Marco Túlio, solicitando que seja notificado todos os proprietários de lotes vagos na quadra onde se encontra o CMEI Nossa Senhora das Graças, no bairro Nossa Senhora das Graças, e que caso em 10 dias corridos os proprietários não realizem a limpeza de seus lotes, que o secretário municipal de obras, que o secretário municipal de operações e serviços urbanos, senhor Gustavo Martins, realize a limpeza, encaminhando todas as despesas e ônus da operação aos proprietários, conforme expõe a lei de número 7.704/2013. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 867/2023. Que seja encaminhado este ofício ao secretário Gustavo Mendes, solicitando que seja realizada uma limpeza na região onde se encontra a lagoa na comunidade do Cachoeirinha. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1456/2023. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal para que designe ao órgão competente do seu governo as seguintes benfeitorias: patrulhamento na rua Antonieta Fonseca, no Elizabeth Nogueira. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1557/2023. Solicitando do Executivo que encaminhe ao órgão competente pedido de Operação Tapa Buracos, da rua Estrela d'Alva, 175, bairro Nações. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1458-2023. Solicitando do Executivo Municipal Operação Tapa Buracos, dos bairros LP Pereira e Jardim Brasília. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1505-2023. Solicitando realização de capina e limpeza urbana na rua Sargento Henrique Loureiro dos Santos, próximo ao número 1371, bairro Realengo. Autoria, Caboja. Indicação de número 1506-2003. Solicitando a realização de capina e limpeza urbana na rua Osmar Nazaré, entre as ruas Coronel Jonotini e Paraíba, bairro Rancho Alegre. Autoria, vereador Caboja. Indicação de número 1660-2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, o patrulhamento e, posteriormente, cascalho na rua João Paulo I, em toda a sua extensão, e a capina do Campinho, também na rua João Paulo I. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1661-2023. Solicitando aos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Divinópolis o patrulhamento na rua Machado, no bairro Cidade Jardim. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1662-2023. Solicitando junto aos órgãos competentes da Prefeitura de Divinópolis o patrulhamento da rua Maria José Svampato, antiga rua 2, bairro Jardim Alterosa. Vereador Wesley Jarbas. Requerimento de número 105-2003. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal para que, juntamente com a pasta responsável, seja reportado a este vereador informações sobre a premiação no valor de R$100 mil, que seria destinada aos 5 projetos mais votados pela população. Autoria, vereador Anderson da Academia. Requerimento de número 360-2003. Requer de Vossa Excelência que seja encaminhada ao Executivo Municipal para que, juntamente com a pasta responsável, seja reportado a este vereador informações sobre o asfalto que cedeu no bairro Santa Marta. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Requerimento de número 657-2003. Solicitando que sejam tomadas providências com relação à existência de uma mina d'água que aparentemente está jorrando na base de seu imóvel recentemente construído na rua Vital Brasil, de número 286, no bairro Esplanada. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Requerimento de número 658-2003. Solicitando informações sobre a quantidade de crianças matriculadas na Escola Municipal Hermínio Gogrozinho, que apresentam laudo para acompanhamento por assistente educacional, bem como a quantidade de assistentes educacionais atualmente lotados na unidade educacional. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Requerimento de número 1217-2023. Requerendo informações sobre o requerimento de número 1217-2023, previsão de melhorias do posto de saúde do bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1218-2023, que seja requerido do Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, informações sobre a inclusão do bairro São Bento no programa de infraestrutura de melhorias para o mesmo. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1219-2023, que seja requerido do Executivo dentro do prazo regimental informações sobre a inclusão do bairro Padre Eculano ao programa de infraestrutura de melhorias para o mesmo. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1220-2023, que seja requerido do Executivo através do órgão próprio informação sobre a inclusão do bairro Nova Suíça ao programa de infraestrutura de melhorias para o mesmo. Autoria, vereador Flávio Marra. Moção congulatória de número 25-2003. Moção congulatória em homenagem ao senhor Everton Natividade Azevedo. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Braz, pela leitura dessa tarde. Passando para a próxima parte do trabalho, gostaria de convidar o senhor Kildani Santos da Silva, que irá falar sobre a saúde em Divinópolis. Convido o Sr. Kildare para se acessar a tribuna pela rampa da direita. E informo ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade, conforme o artigo 267 ou 270 do Regimento Interno dessa Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá direito a 10 minutos para se expressar. Ao sinal sonoro, faltará 30 segundos. Eu peço que faça suas considerações finais. Com a palavra, Kildare Santos da Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores. Boa tarde à população de Divinópolis que está assistindo hoje pela NET, pela TV Câmara. Eu vim aqui para falar de um caso que aconteceu comigo, com a minha esposa, né, e eu estava presente. E como o vereador Hilton Aguiar já tinha falado aqui nessa casa sobre a questão do TFD, né, que estava tendo problema, e querendo ou não, a gente só acredita quando acontece com a gente. E semana passada, Ana Paula me ligou, eu não pude atender, infelizmente não pude atender, e eu só acho que quando acontecer certos fatos na cidade, gente, vocês deveriam esperar primeiro para conversar com a gente, para depois pegar, porque ficou muito ruim a questão do aponta-dedo. E eu jamais apontei dedo para ninguém, não estou apontando dedo para nenhum vereador que está aqui nessa casa, nem para o prefeito e nem para o secretário de saúde. O aponta-dedo são as atitudes que as pessoas têm, que é a questão do aponta-dedo. A minha esposa fez uma cirurgia, para ficar claro para a população, ela retirou útero, trompas e ovário. Foi uma cirurgia grande. Foi no dia 25. No dia 26 ela recebeu alta e foi preenchido um formulário, como a Ana leu no dia aqui, pedindo uma ambulância para ela e para mais uma paciente de Divinópolis que estava lá em Itapecerica. E desde já quero deixar claro para todos que o atendimento na Santa Casa de Itapecerica foi excelente. Só tenho a agradecer. Mas a questão é a seguinte, está aqui, o primeiro, às 8h52 foi pedido duas ambulâncias, uma para minha esposa e a outra para a outra paciente de Divinópolis. E foi negado. Às 9h19, eles mudaram o formulário, como não ia ter a ambulância, iam mandar um carro para que as duas pacientes de Divinópolis que foram levadas para Itapecerica iam voltar sentadas e com mais dois acompanhantes, num carro. Aí eu pergunto para vocês, como que vai vir duas mulheres que precisavam de vir deitadas numa ambulância, vir de carro? Eu tenho como provar para vocês aqui, ó, tá aqui, ó, do jeito que ela veio. Tá aqui, para todos vocês verem. Ela veio sentada, sentindo dor. É desse jeito que é tratado as pessoas que vão para fora de domicílio, para ficar claro para a população, para fora de Divinópolis, serem operadas. E tomem cuidado, gente, para quem vai para fora aí para ser operado. É assim que estão voltando, de carro. A gente não aceitou o carro. E na última hora a gente teve que aceitar uma dobrô. Aí veio a minha esposa desse jeito aqui. A outra paciente veio do lado do marido dela. Eu não tirei foto dela para não expor ela. Ela veio sentada, sentindo dor. É dessa maneira que é tratado os eleitores de Divinópolis. E fora elas, outras pessoas também estão vindo assim. Então, quero deixar claro para vocês aqui. Eu não estou apontando o dedo para ninguém. Deixar bem claro isso. Eu só quero que as pessoas, que o nosso gestor, nosso prefeito, não estou culpando ele também, não sei de quem que é a culpa. Eu só peço a vocês, vereadores, quando eu citei o nome de todos vocês, que vocês peguem e façam essa fiscalização. Se o Hilton já tinha falado desse problema, por que que não resolveram? Estou esperando alguém morrer dentro de um carro com um motorista da prefeitura que não é médico? E aí? Por que que não tem ambulância? Eu tive que escutar Itapecerica, não, mas Divinópolis tem tanto dinheiro, não tem uma ambulância para buscar duas pacientes em Itapecerica? E aí? Eu estou falando aqui como eleitor, estou no direito de cobrar, sou cidadão de Divinópolis, mas estou tomando vergonha da saúde. A saúde de Divinópolis está falida. Aí eu pergunto para vocês, vereadores, como fica a situação dessa cidade falida na saúde? Tem alguém fazendo algo para resolver? Cadê o secretário de saúde para resolver essa questão, gente? Até quando? Vai morrer alguém? Duas ambulâncias? A gente vem morrendo de medo de acontecer alguma coisa com ela. Se acontece, quem ia resolver? Eu não sou médico. Então, vou falar para vocês aqui. A gente está de olho, a gente sabe que, ó, que na verdade acontece muito aqui. A gente reclama, aí eu não estou apontando o dedo, mas a gente está vendo o sim, o não, direto e reto aqui dentro. Afinal, vocês foram eleitos por quem? Pelo cidadão de Divinópolis, que são os eleitores? Ou por outras pessoas? Por quem vocês foram eleitos? Vocês estão aqui para votar projeto da população ou de quem? Não estou pedindo benefício para ninguém, não. Estou pedindo aqui, ó, respeito. Apenas respeito com o eleitor de Divinópolis. E o pior, ontem ela passou mal. Eu fiquei desesperado. Zé Braz é testemunho, liguei para ele. Porque eu ia fazer o quê? Os pontos dela começaram a abrir. Está abrindo. Está saindo um líquido lá, um mau cheiro. Aí eu recebo a notícia que, infelizmente, nem se eu quisesse pagar no São João de Deus, onde o médico que operou ela lá em Itapsirica, que ele vai estar lá só na terça-feira, dia 9, eu nem com dinheiro eu não consigo pagar a consulta para ela ser atendida lá. Para ele olhar que ela precisa de um clínico, do cirurgião para poder olhar ela, aliás. Nem pagando. Aí o que acontece? Divinópolis não tem um atendimento para as pessoas que fazem cirurgia fora da cidade, fora de domicílio, para estar olhando por elas. Vocês sabiam disso, vereadores? Que isso está acontecendo? Eu peço aqui, pedindo socorro para vocês, vereadores, pode fazer. Porque se eu levar esses documentos aqui comigo, eu tenho o laudo dentro, se eu levar lá na prefeitura, lá na CEMUSA, onde quer que seja, eles vão me atender? Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão aqui, os vereadores, graças a Deus está a grande maioria aqui. Para vocês, vereadores, está todo mundo aí vendo aí, população de Divinópolis está aqui, ó. Vou fazer uma pergunta para os vereadores de Divinópolis. O que vocês acham da saúde de Divinópolis? A saúde está boa? O que vocês acham? Levanta a mão para mim aí, quem acha que a população acha que vocês, vereadores, acham que a saúde está boa. Levanta a mão para mim, para quem acha que a população aí, ó, está sendo bem recebida na UPA. Fale para mim, qual o hospital de Divinópolis que atende pelo SUS aí? Qualquer hora chegar lá, eu preciso, igual aconteceu comigo ontem. Precisa levar ela com a cirurgia abrindo. Me fale, levanta a mão para mim, gente. Me fale quem acha que a saúde de Divinópolis está boa. Fala para mim. Se vocês não acham, passou de hora, gente. Passou de hora de chegar lá no prefeito, falar, meu filho, que ó, a situação está difícil. E falo para vocês, população de Divinópolis, a saúde de Divinópolis morreu. Morreu. Posto de saúde, atenção primária, está uma vergonha. Uma vergonha. UPA, uma vergonha. Tem 2 meses atendendo ambulatório. O que custa se a Embrapa está atendendo ali, o contrato ali, dela ali com 2 meses atendendo, o que custa colocar mais um médico, a prefeitura colocar mais um médico para estar atendendo as pessoas que estão ali, internadas ali? Eu peço para vocês olhar isso, gente. Até quando vão esperar morrer alguém? Aconteceu comigo. Graças a Deus, não aconteceu pior, não. Isso aconteceu com um de vocês aqui? População de Divinópolis, tira o tapa-olho, tira o tapa-olho, acorda para a vida, população. Não tem nada de bonito a cidade de saúde, não. Está precisando de vocês abrir o olho. Viu coisa errada? Filma, tira a foto, reclama. Vocês estão no direito de vocês votarem, todo mundo está aqui, inclusive no prefeito. Em todos que estão lá, vocês votaram neles. Votaram. Vocês pagam o salário de todo mundo que está aqui. Então eu peço para vocês aí, seus vereadores, que tomem a providência. E vou falar de novo, eu jamais vou apontar dedo para ninguém aqui dentro aqui dessa casa. Eu respeito todo mundo. Eu respeito o prefeito. E sobre o vídeo que eu fiz, foi desespero de saber que não ia ambulância. Desespero. E não adianta passar mensagem para mim falar que quando eu faço vídeo, que eu faço política suja. Não faço. Eu jamais denigri mais de qualquer um que seja aqui dentro da casa. Conheço a maioria. Tenho amizade de criança com vários aqui. Conheço aqui. Eu nunca falei mal de ninguém da parte pessoal. Eu posso cobrar sim da parte do político. E estou no meu direito, porque eu sou eleitor. Então, população de Divinópolis, para quem acha que está a saúde maravilhosa, a educação maravilhosa, que a cidade está linda, bate palma aí, gente. Bate palma para todo mundo, para o prefeito, para os vereadores aí. Gente, só para encerrar, quero agradecer a todos aí e vou deixar bem claro, eu não estou apontando o dedo para ninguém, tá? Não estou apontando o dedo. Quero solução para 220 mil pessoas que moram em Divinópolis, para várias pessoas que estão indo para fora de Divinópolis, para passar por cirurgias, para outros problemas que acontecem, que infelizmente vão passar para fora de Divinópolis. E se não tem condições de bancar ambulância para buscar as pessoas, que não mande para fora. Arruma um jeito. Arruma um jeito. O jeito eu não sei qual é. Vocês estão aqui para arrumar. Tá? Vocês estão aqui para arrumar, beleza? Para arrumar a solução para que as pessoas que estão fora de domicílio não passem pelo que a gente passou. A gente pede respeito. Somos eleitores. Votamos em todos vocês aqui. E vocês devem respeito aos eleitores. Obrigado.
Obrigado, Kildare, pela sua participação na Tribuna Livre dessa casa. Que Deus abençoe a recuperação da sua esposa neste momento delicado. Passando a palavra livre para os vereadores e vereadora, convido a primeira vereadora escrita, Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores. Bom, hoje é um dia especial e Kildare, por favor. Kildare, o que eu falei para você dentro do meu gabinete, eu vou cumprir. Enquanto fazer parte da minha comissão, eu vou buscar respostas para você. Tá? Aí agora cabe as outras comissões fazerem a parte delas. Gente, eu gostaria só de avisar que faltam 20 dias, tá? Vamos... Hoje nós temos dois assuntos muito bons. Primeiro, eu gostaria de mandar um recado para todos os moradores do Campina Verde e do Casanova. Amanhã... Às 10 horas, eu, juntamente com o secretário de Saúde, Alan Rodrigo, vamos entregar oficialmente o consultório dentário da Unidade de Saúde do Campina Verde, que a gente colocou como uma emenda impositiva. E eu estou muito feliz com isso. Por quê? As nossas emendas, elas foram colocadas de forma responsável. E eu tive uma notícia de que esse consultório dentário, ele vai abranger, em média, 4 mil pessoas. Gostaria de dizer também que os moradores desses dois bairros, quando precisavam de usar a odontologia pela unidade de saúde, eles tinham que ir ao posto Tietê. E agora, não mais, eu aguardo vocês amanhã, às 10 horas, na unidade de saúde do Campina Verde. Então vamos falar sobre inclusão. Hoje a Escola Vida está aqui. E eu estou muito feliz por eles virem. Eu gostaria muito de explicar por que, que eles estão aqui. Nas últimas semanas a gente tem falado bastante sobre o nosso projeto de Libras. Sobre alguns percalços que aconteceram no decorrer do caminho, mas que a gente passou por cima deles. E mais uma vez deixando bem claro de que os projetos de lei de nossa autoria que passarem nessa casa, eles vão realmente ser colocados em prática. E o de Libras, a gente já explicou aqui que ele vai, mas agora ele está, sim, com o time perfeito, com o time completo. Aí eu queria fazer um lembrete para as pessoas que, infelizmente, ainda existe muita gente maldosa e muita gente ruim, que tenta, de uma forma ou outra, fazer com que o nosso trabalho vá para o chão. Está perdendo tempo. Porque aqui, além de trabalhar bastante, trabalha com o olhar humano. Entendeu? Então, não tem como dar errado. Então, eu gostaria de falar para vocês que nós tivemos, essa semana, no comecinho da semana, nós tivemos uma reunião lá na Escola do Legislativo com os representantes da Associação dos Surdos de Divinópolis, que estão aqui no plenário, com uma representante da escola, a Vida, e com a Graciele, representante da UENG, Vocês lembram que eu tinha dito que a Weng não estava dentro do projeto? Foram coisas que aconteceu. Mas agora sim. Agora tá. E agora, como eu disse, o time tá completinho. Tá zeradinho. Então, no dia que eu e o presidente Eduardo fizemos o vídeo falando sobre a gente ia começar o curso por aqui, gente, no outro dia a gente já estava com tudo preenchido. A primeira turma do nosso projeto de lei do curso, ela já está pronta. Eu gostaria de falar mais algumas coisas sobre, no caso aqui, sobre a escola A Vida. Quando a gente trabalha para a inclusão, muita gente trabalha para a exclusão, certo? Aqui vem trazer o nosso projeto de Libras e tantos outros que virão para a promoção da inclusão. Aqui, ó, todos esses jovens, adolescentes que estão aqui, eles têm uma família, eles trabalham, eles pagam impostos, eles gastam no supermercado e, infelizmente, o espaço a qual eles podem fazer uso é mínimo. Está igualzinho a escola do professor Raimundo, ó, dessa maninha. Mas agora vai mudar. Essa situação agora vai mudar, né? Porque esse projeto do Libras, ele vem não só para ensinar as pessoas a se comunicarem com eles, mas para mostrar para a sociedade que eles fazem parte de um contexto. A gente está aqui é para isso. A política não é só para falar de calçamento, de luz, de esgoto, de onde, não. É para falar de pessoas. E quando é para falar de pessoas, isso aí eu sei. Sei muito bem tratar desse assunto. Uma outra coisa. A Escola Vida, alguns anos atrás, ela ganhou um terreno, conforme a PAI ganhou agora, e como toda entidade existe a dificuldade, a Associação dos Surdos, gente, desculpa, alguns anos atrás, ela ganhou um terreno para a construção da sua sede. Mas como toda dificuldade, como a gente sabe tanto que é difícil, até hoje eles não conseguiram construir. Mas a gente vai tentar mudar essa realidade. Não estou falando que eu vou resolver, não. A gente vai trabalhar para mudar. Igualzinho na PAI. A gente vai começar a trabalhar para ajudar que eles construam também a sede própria deles. E eu gostaria de perguntar para o pessoal, Adriana, da associação? Eu gostaria de perguntar para o pessoal da associação, que está aqui, se eles aceitam receber desta vereadora uma moção congratulatória. Sabe por quê? Porque as pessoas realmente precisam ver que vocês existem. E, aqui, e mostrando aqui dentro do plenário, eu queria que as pessoas em casa entendessem assim, gente, não é politicagem, não. A gente precisa mostrar que eles existem, que eles fazem parte do nosso contexto, da nossa sociedade. E nada melhor do que começar por aqui. E depois que começar por aqui, todos os outros vereadores ajudarem a divulgar a associação. Isso é muito importante, né? Então, eu gostaria de saber. Beleza? Então tá. Depois a gente vai avisar. Então, gente, voltando ao curso, o nosso curso vai começar no mês que vem. Nós já estamos com a turma completa. Eu faço parte da primeira turma, até porque a gente, não é dar exemplo, né? A gente tem que, já que a gente se propôs a isso, lembrando que a demanda saiu desta casa, de servidores daqui, da dificuldade de atender a esse público. Então, assim, eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque mesmo com todo o boicote que teve, a coisa dá certo. Vereador Anderson, Só lembra de mim falando lá atrás que eu nunca desisti das coisas que eu acredito. Pode demorar o tempo que for. Eu nunca deixei de acreditar nas coisas. Sabe por quê? Porque a hora certa vai chegar. E o senhor lembra, mudando um pouquinho de assunto, o senhor lembra que na terça-feira eu falei da nascente das Gerais aqui, dos postes? Tem gente que tem amnésia. Eu estou com uma surpresa para a nascente para a semana que vem, que vai enlouquecer a cidade. Mas isso aí vai ficar para a semana que vem, né? Eu gostaria muito de agradecer. Ah, eu gostaria de mandar um aviso para a Ermida, gente. A inauguração, a entrega do Adote Bem Público seria neste sábado agora, mas foi transferido para o sábado que vem. Vou contar o motivo. Neste sábado, graças a Deus, a gente tem um monte de evento em Ermida, mas é muito mesmo. Então, para não dividir o público de Ermida, porque a praça ela ficou, eu acho que é um dos adotes mais bonitos da cidade. Então, para não dividir o público e para todo mundo poder fazer o que realmente tem que fazer no sábado, nós transferimos a entrega do adote da Praça de Ermida para a semana que vem. Muito obrigado. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino, pela sua participação como oradora. Eu convido o próximo vereador, escrito vereador Josafá Anderson.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E pedindo um minuto de silêncio, senhor presidente, para Maurício, lá do bairro Serra Verde, uma figura carismática lá do nosso querido Serra Verde, que foi vítima lá de um acidente lá na MG 494. Foi a vítima, mais uma vítima daquela pouca vergonha que está 494, o entroncamento com a 050. Então, nossos sentimentos para a família e todo o Serra Verde está de luto. Senhor presidente, quero estar convocando os moradores do bairro Afonso Pena, São Sebastião e bairro Alto São Vicente para sábado, de 8 a meio-dia, o mutirão em combate à dengue. Faça a sua parte. Sábado, a partir de 8 horas, essas coisas que acumulam água, balde, tambor, chapéu velho, põe tudo para fora que os guerreiros da Vigilância Sanitária vão estar trabalhando, como sempre fiz. Quero agradecer novamente toda a equipe, aos guerreiros ali, os agentes, a Érica, toda a equipe, por mais esse mutirão em combate à dengue. Então, Afonso Pena, São Sebastião e Alto São Vicente. Fique atento, sábado tem guerra em combate à dengue. Senhor presidente, reunião, queria pedir o Dorel para colocar a foto da reunião que nós tivemos ontem lá no bairro São Caetano, onde eu tive a alegria, fiquei emocionado da harmonia, do empenho desses guerreiros ali, que ontem foi eleito o novo estatuto da associação, dando mais possibilidade de trabalhar. Então a Célia, presidente, na pessoa dela, quero estar abraçando todos os moradores do bairro São Caetano, que hoje será homenageado aqui com o líder comunitário. Então Célia vai ser minha homenageada. E quero mandar um abraço também para Maria da Conceição, minha parceira. Nós conversamos muito lá nessa reunião, foi uma reunião muito agradável, muito construtiva. Então São Caetano, seja abraçado nesta homenagem que a gente vai fazer aqui nesta noite. Senhor presidente, quero estar também falando sobre a reunião que eu tive ontem na Assembleia Legislativa, na Comissão de Saúde, até mesmo respondendo ao tribuno Kilder. Kilder, meu parceiro, parabéns pela sua fala aqui. Parabéns pela sua fala, respondendo se alguém está fazendo algo pela saúde, respondendo Vossa Excelência. Ontem estive a convite, estive numa reunião anterior lá na Comissão de Saúde da Assembleia, denunciando esses casos, porque a saúde está no pé que está pela negligência da Secretaria Estadual de Saúde, que Divinópolis está fazendo o papel que o Estado tinha que fazer, né? Os vereadores, os deputados têm que empenhar em reivindicar os direitos de Divinópolis.
Nós temos que tocar também aqui na superintendência regional, que está omissa, está vendo as coisas acontecer e não toma uma atitude. Ontem, nessa reunião lá, Kilder, que nós tivemos lá com a presidência do deputado Arlen Santiago, foi colocado a tabela SUS. Tem procedimento que o SUS paga R$ 18,00 e só a agulha custa R$ 100. Então, não fica atrativo para os hospitais estar fazendo convênio com o SUS. Por isso que a superintendência tem que ser revista para procurar os três hospitais de Vinópolis, os quatro, e rever uma forma, esse gasto que tem de levar a pessoa para fora, trazer para cá esse gasto, esse desconforto, esse absurdo que é, ser revertido para novos convênios aqui dentro da cidade. Mas para isso nós temos que mudar a superintendência. Divinópolis não consegue, eu tenho falado isso aqui sempre. Talvez o senhor não acompanhe, mas eu tenho batido nessa tecla. Que Divinópolis não comporta mais fazer o papel do Estado. O Estado tem feito de bobo com Divinópolis há muito tempo. Já estive várias vezes lá em Belo Horizonte buscando os direitos de Divinópolis. Enquanto eu era vice-presidente dessa casa, Divinópolis ficou 2 anos sem repasse para a UPA. Então nós temos que ter os representantes na Assembleia que lute pela nossa cidade, pela saúde de nossa cidade. Eu não posso deixar de falar sobre a saúde de Divinópolis. Se está ruim, tem muito que melhorar. Mas a gente não pode também deixar de ver os posicionamentos, as melhorias que a gente tem visto no tocante às unidades básicas de saúde. Todavia, tem que estar carregando o piano, tem que estar corrugando o piano, que é o Estado que tinha que estar bancando. Então, a gente tem feito, sim, Kilder. Né? Qualquer dia desse, se eu quiser ir lá conosco, lá na comissão do Estado, para a gente ver isso aí, o meu gabinete está de portas abertas. Senhor presidente, queria estar falando de trânsito. Trânsito, em especial, estou acompanhando a pintura estratigráfica da Ibirité, da Itamarandiba, que vai se estender ali por todo Afonso Pena. A gente espera procedimentos. Doriel, colocar a foto do Lucas da CETRANS. Isso. A gente tem acompanhado e buscado melhorias, em especial para o trânsito caótico que é ali no bairro Afonso Pena. E parece, pelo que o Lucas está me passando, aquele entroncamento de São Sebastião com 7 de setembro ainda vai ficar a desejar. A gente vê, senhor presidente, que a Ibirité não precisava colocar tanto redutor de velocidade. São 5, vai passar para 6 redutores de velocidade. Tem as placas educativas, 40 quilômetros. Mas eu acho que é uma maneira que as pessoas estão entendendo. Porque é uma placa 40, depois tem outra 40, eles estão somando as velocidades. A hora que chega lá na Nelson Pellegrino, eles já estão a 200 quilômetros. Então é tão absurdo ali. A gente pede o pessoal cautela, que eu passo ali cerca de 5 a 6 vezes por dia. A gente sabe ali do absurdo que é aquele trânsito ali. Então a gente está acompanhando, em especial, a questão do trânsito do Afonso Pena. Senhor presidente, que ele está falando também da Secretaria de Meio Ambiente. Eu trago comigo que essa secretaria devia ser desmembrada em 2 secretarias. Uma secretaria muito importante, sobrecarregada, e a gente não tem secretário que dá conta dela, não. Né? A gente pede até que mande de volta, já olhei com o presidente desta casa, tem voto favorável para votar para a contratação de mais um gerente? Mais um gerente, tem voto favorável, que a gente vê a necessidade, porque a gente vê o trabalho emperrado, indo na contramão, em especial a gerência de meio ambiente, indo na contramão. O prefeito tem que rever isto, né? O secretário, tenho ele como um bom secretário, mas tem que rever algum fortalecimento, alguma composição nessa secretaria. No tocante à supressão de árvores, eu nem gosto de falar a palavra cortar árvore, mas substituir, né? Porque a campanha que é feita ao longo dos anos, dos mandatos aqui em Divinópolis, é não plante uma árvore. Porque você plantando uma árvore, você está plantando um problema. Porque não tem suporte, né? Uma morosidade, uma burocracia. Eu já sugeri, em situações anteriores, um fundo para que a pessoa que quer substituir uma árvore, que ela paga uma taxa, abre esse fundo, mas um fundo que tenha fundo, né? Não pode ser um fundo sem fundo, não. Que deposita e, mediante isso, pode substituir a árvore. A gente está tendo vários problemas nesse sentido lá na Secretaria de Meio Ambiente. A gente espera que o prefeito mande para cá para a gente conseguir mais um gerente para dar um suporte lá para a secretaria. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson, pela sua participação. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Eduardo Printe Júnior, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui, quero desejar boa tarde a todos, em especial o que fez o uso da palavra aí, o Kilder, e também dar meus boa tarde ao Guilherme aí, viu, Guilherme? Seja bem-vindo. Ô, Kilder, o seu questionamento aqui, eu vou falar a verdade, você veio aqui e deu uma lição de moral, e é isso que aqui nós estamos precisando. Porque você tocou num assunto, você tocou aqui no calcanhar de Aquiles do governo, que é a questão da saúde. E você fez uma pergunta aqui e ninguém teve coragem de levantar a mão, né? Que é quem concorda que a saúde aqui de nós está uma bosta? E está mesmo. Todo mundo concorda que está uma bosta. E aí, o que é que basta? O que é que cabe a gente fazer? É correr atrás para tentar resolver. Que é isso que a gente vem tentando fazer, mas não adianta, sabe por quê? Nós temos um secretário lá, que é o chefe, o que manda na pasta, que é o incompetente. Essa que é a verdade. Sabe? E aí, talvez, vereador que não tem coragem de falar, porque não pode falar, porque é da base, eu não, eu sou livre, eu devo é para o povo, eu devo é para vocês. Você falou muito bem aqui. Então nós temos aqui um secretário incompetente, que finge saber de saúde, que nem aqui não mora, e quando eu falo aqui, gente, que ele não mora aqui, não é porque ele tinha que morar aqui, porque aqui... Não, é porque o cara não sabe da realidade da saúde, dos problemas da cidade, ele não sabe, ele mora em Itaúna. Né? Então com todo respeito que eu tenho à pessoa, Alan, todo um pai de família exemplar, deve ser um bom marido e tudo, mas aqui eu estou falando dele secretário. Secretário é o retrato da saúde, a bosta que está aqui em Divinópolis, com todo respeito, senhor presidente. Que é essa que é a verdade. Então, aqui, eu faço das suas palavras a minha, viu? E é isso que eu venho cobrando dele, que é o que cabe a gente fazer. A gente, como vereador, eu não tenho a caneta, não. Nenhum vereador tem. Mas o que basta, o que cabe a gente, que é a obrigação da gente fazer, é cobrar. E é isso que eu venho fazendo aqui. Eu venho cobrando aqui. Cadê os remédios da farmacinha? Cadê os médicos da atenção primária? Por que a UPA não está funcionando? Por que o Hospital Público Regional está todo mundo batendo palma para esse canalha, esse mentiroso desse governador, sendo que foi falado lá que retornou às obras, mas não retornou, vou falar disso aqui. E é isso que a gente tem que fazer. Viu? É só para poder te dar uma satisfação, porque eu te devo isso a você, junto com 230 mil habitantes que pagam meu salário. Você falou isso aqui, é verdade. Você não mentiu, não. Viu? Então eu estou te dando essa satisfação, eu te devo isso aí. Senhor presidente, eu estou com essa camisa aqui hoje, aqui, ó. Né, que esse colete que eu carrego aqui com muito orgulho, que todo mundo sabe que eu represento aqui a causa animal, com muito orgulho. Sabe por quê, senhor presidente? Eu lembro direitinho, é bom que o senhor está aqui hoje, porque quando o senhor assumiu, e eu votei no senhor, senhor presidente, quando eu votei no senhor, senhor presidente, tinha várias comissões importantes aqui da Câmara. Tem a comissão de saúde, que é importante demais. Tem a comissão de educação, que é muito importante, a comissão de segurança pública, as comissões que trava o governo, que faz o governo andar ou não. É assim que funciona, todo mundo sabe disso. E aí o presidente virou para mim e falou assim, qual comissão que você quer? Eu falei assim, a da causa animal. Ele falou assim, mas ninguém quer essa. Eu falei, mas eu quero essa. É essa que eu quero. E aí eu venho construindo um trabalho aqui. Sabe, presidente? Eu venho construindo, eu venho trabalhando. E onde que eu quero chegar? Queria que o Dorel mostrasse aí, ó. Hoje abriu as vagas para poder desfilar no desfile de 1º de junho. Inclusive essa camisa que essa menina está aí, ó, foi eu que fiz o ano passado. Foi eu que fiz, essa preta aí, ó. E aí abriu a inscrição e eu não estou vendo, o governo não está conversando comigo. Eu que tive a ideia, eu que levei os cachorros para a Avenida 1º de junho, é eu que levantei essa bandeira e agora que deu certo, vamos tirar o Marra porque ele é oposição, porque fiscaliza, porque cobra. Cara, isso é covardia. Sabe, presidente, isso é covardia. Vocês estão fazendo comigo, gente? É covardia. Vocês estão fazendo, não é comigo, não é com a causa animal. Porque meu telefone não para, senhor presidente. Gente perguntando assim, ô Flávio, você não vai participar, não? Ô Flávio, faz inscrição com você? Onde é que pega a camisa? E eu não sei, é sacanagem que vocês estão fazendo comigo. Então, e aí, gente, todo mundo aqui, porque fala que eu sou oposição. Não me considero oposição. Sabe o que, que eu não me considero? Aqui eu queria falar aqui, ó, coisa que o governo, Ademir, não vai falar. Não vai falar porque eu cobro deles. Aqui, posto de saúde, Kildes, você pode ver que tem uns aí abertos até 22 horas, é por causa de mim, eu que pedi. Mas o prefeito não vai falar isso. Você acha que o prefeito vai falar? Outra coisa que eu queria falar, pro Hospital São João de Deus, Guilherme está aí do Hospital São João de Deus, nós mandamos 500 mil para lá através do deputado federal Nilton Cardoso. Você acha que o prefeito vai falar isso? Não vai falar. 500 mil para o CISVE. O prefeito até hoje já está no conto da prefeitura. Eu tenho medo até desse dinheiro ter perdido lá dentro. Mas já era para estar na conta do CISVE. Mas foi o Flávio que mandou. O Barulhento aqui, o oposição, o que eles falam que é chato, que cobra. Pois é, foi eu. 500 castrações lá no rodeio, no parque de exposição que a gente fez, levou para lá. Foi eu que trouxe também. 6 praças eu consegui revitalizar sem nenhum centavo de dinheiro público. Só através de empresário que acreditou na gente, acredita na proposta, revitalizou as praças. E aqui eu quero falar, construção da Praça São Simão. Gente, tudo isso aqui, eu quero falar assim, que oposição que é essa? Sabe, que oposição que é essa, que traz recursos para a cidade, investe onde precisa ser investido, que é na saúde, que ajuda o governo. Nunca, senhor presidente, votei aqui projeto que é contra o povo. Eu posso ter votado que é contra o governo, mas para beneficiar o povo. Porque eu não fico contra quem me deu a mão, quem me deu a oportunidade de sentar ali, quem me deu a chance, quem falou assim, vai lá, vou acreditar no você, vai lá, me representa. Isso aí eu nunca fiz e eu nunca vou fazer. Então que oposição que é essa? E já que vocês me consideram oposição, e aí tudo pro Flávio é não, 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 ele tá, vamos tirar ele disso, eu quero, se vocês me consideram, eu quero ser aqui uma oposição justa. Eu quero fazer justiça. Sacanagem com vocês eu nunca vou fazer. Eu, já que vocês me consideram, nunca entrei com processo de impeachment contra o prefeito. E olha que já deu muitas aberturas. O presidente sabe do que eu estou falando aqui. Né? Não foi uma nem duas, não. Foi diversas. Diversas. Então, eu quero aqui pedir humildemente, sabe? Eu quero pedir o secretário do meio ambiente, eu quero pedir a vice-prefeita, eu quero pedir o prefeito aqui, ó. Faz sacanagem comigo em relação à causa animal, não. Você sabe o tanto que eu brigo pela causa animal. Se hoje aqui em Divinópolis fala muito de causa animal, fala aqui da castração, fala aqui da feira de adoção, fala aqui da importância que tem a lei de maus-tratos, é tudo por causa de mim, cara. Eu que levantei essa bandeira aqui. Então não faz isso não, que é covardia. É covardia. Aqui, se vocês têm alguma coisa política contra eu, vem cá, senta aqui, vamos discutir, vamos debater. Eu estou aberto para isso. Agora, não faz sacanagem de covardia comigo né, por trás, não, nos bastidores, não, que isso é muito feio. Então vem aqui pedir, humildemente. Eu queria pedir até o líder, mas ele não está aqui, para eu poder levar esse recado lá para o Alto da Paraná. Faz covardia comigo em relação à causa animal, não. Que é isso que eu venho pedir. Senhor presidente, outra coisa, outro assunto que eu queria falar, e aí eu cobrei de quem queria cobrar, que eu queria até que o Dorel mostrasse aí, que todo mundo já ouviu falar do Minha Casa Minha Vida, né, Ademir? Esse aí agora é o meu ônibus, a minha vida. Esse ônibus aí, gente, estava parado lá na praça do mercado, já tinha meses, e aí a gente, numa articulação junto com a Juliana, e aí envolveu o CETRAN, conseguiu tirar. Mas agora eles pegaram e colocaram o ônibus lá em volta da igreja, da catedral. E está lá parado. E quem está morando lá é mendigo, morador de rua. Infelizmente tem alguns também usuários de droga. Eu não tenho nada contra, viu, gente? E aqui, ontem, senhor presidente, a pedido dos moradores, eu entrei em contato com o secretário Lucas. Falei, senhor Lucas, você é o secretário de trânsito e a pasta de segurança pública vem junto. Então já podia resolver, falou que não é de competência dele, não. Então é competência de quem? Do Papa? Quem que vai resolver esse problema aí? E o que me chama a atenção, mostra de novo aí, Dorel. Tem uma placa no ônibus, escrito assim, ó. Não perturbe, essa é a minha moradia. Ali a placa, isso não é moradia não, gente. Isso aí é um ônibus que está parado em lugar inapropriado, em frente à igreja, e o pior, os pessoal que está morando lá, pessoal que está morando lá dentro, os moradores de rua, usuários de droga, que está morando lá, está pegando e está indo para cima das crianças, indo para cima também das adolescentes, das mulheres que estão passando lá. Então eu venho aqui à tona a pedir o secretário, porque ele falou que a pasta não é dele. Eu procurei saber qual que é a prerrogativa que tem para poder resolver. Isso aí é um problema para você resolver. E aí eu venho pedir aqui o secretário para poder resolver essa questão do ônibus parado lá na igreja da catedral. Então eu já venho pedir isso aí.
Acabou.
Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos assistem pela Internet Câmara, TV Câmara. A todos presentes em plenário, sempre uma honra e um prazer falar com vocês. Primeiramente, eu queria saber de você, que está aí do outro lado da tela, se você já me segue ou se você conhece o WhatsApp do meu gabinete, eu te peço a gentileza de me mandar um oi. Você que está assistindo agora a TV Câmara. Tem que ser ao vivo, tá? Se você puder... Entra lá, Diego Espino me mandou oi. Falou, oi, estou te vendo aqui. Eu queria falar um negócio com vocês. Vocês já viram algum vereador, algum deputado, deputada, fazer publicações lá no hospital regional? Você já viu alguém fazer algum palanque político lá? Porque eu já vi. E o discurso era o seguinte: as obras do hospital regional estão paradas. E é engraçado que tem vereador aqui, que inclusive, se eu não me engano, é construtor civil. E ou é desinformado, né, ou não tem informação, ou a ideia é fazer politicagem em cima do que gera like. Pois bem, vou explicar para vocês a situação do hospital regional. O hospital regional teve o governador de Minas aqui, né, que deu o aval da abertura da obra, e desde então começou um planejamento. Você sabe que antes de construir uma casa, se planeja. Não é porque quer dizer que não tem ninguém lá no hospital regional, que não está acontecendo a obra, não. A obra começa no papel. Vamos lá, vamos ver o que está certo, o que está errado, o que tem que colocar, o que tem que tirar. Só que o Diego Espino tem essas informações. Mas é porque eu sonhei, ou eu... Ai, meu Deus, não. Eu vou em busca de informação. Eu sou justo, justo com as pessoas, principalmente com o governo de Minas. Nós temos um dos melhores governadores do país. Mas falar mal, gente, tem gente que só consegue falar mal, nada além disso. Eu estou no tema hospital regional, que é o tema saúde. Para falar de saúde, você tem que trazer solução também. É só bater. Tem gente que abre o peito e fala assim, meio, aí usa milhão, que é para dar ênfase, né? Que é para dar pressão, R$500 mil. Leva R$500 mil, está aqui o Guilherme aqui do São João de Deus, para um hospital para você ver quanto que R$500 mil dura no hospital igual o São João de Deus na vida. Vereador Diego Espino foi falar sobre saúde, foi lá e buscou R$1.600.000 com o deputado Eduardo Azevedo, para o hospital São João de Deus. O Diego Espino foi falar de saúde, foi lá e buscou R$400 mil com o doutor Frederico, para o hospital São João de Deus. O Diego Espino foi falar de saúde, foi lá em Brasília agora semana passada e buscou, mas, vou falar igual, para dar ênfase, para dar pressão, mas R$500.000 para o São João de Deus. Quando se preocupa com saúde, você também preocupa em trazer um resultado. Gente, não cai na lereia não. Vereador também é vereador de resultado. E ri quem não tem resultado. Porque a maioria dos vereadores que bate aqui, pergunta se eles têm resultado. Pergunta. Começa a acompanhar. Vereador tem que dar resultado, sim. Sim. Está explicada a questão do hospital regional. Foi lá a deputada que está no direito dela de fazer o vídeo, que inclusive gerou muitos likes, muitas compartilhações, mas ela estava mal informada, porque já estavam fazendo o planejamento. Inclusive, ofereceu até oportunidade de serviço. Olha... Vai saber fazer política assim lá na China. Tanto é que já está lá em Belo Horizonte. E por aí vai, viu? Essa vai até o Congresso Nacional, com toda certeza. Só que outros que estão de aprendiz aqui, ainda vai ter que estudar muito. Porque conteúdo, meu amigo, quem tem vai embora, igual a deputada. Foi embora. Porque tem bagagem, conteúdo. Quem não tem, vai ficar aqui só. Mas resultado que é bom, neca do que eu te biriba. Pessoal, fui em Brasília semana passada com o dinheiro dos meus salários que eu recebo, porque eles publicam aí, vereador ganha 10 mil, papapá, tenta ludibriar a população, fui com o dinheiro do meu salário, que é dinheiro que eu ganho aqui para isso. Uma viagem para Brasília fica em torno de 3 mil reais. No primeiro ano de mandato eu gastei 4 mil reais no ano inteiro, que eu fui duas vezes. E depois falei, nunca mais. Aprendi com o Roger Viegas a não gastar dinheiro. Pega lá o meu gasto de 2022. Não gastei nenhum real de dinheiro público. E tudo que eu puder para fazer, para me trazer recursos para a cidade, não utilizar dinheiro público, ter respeito com o dinheiro público, e esse é meu caminho. Esse é meu caminho. Enxugar a máquina. Isso eu faço. Em Brasília, eu já vi várias situações que dão certo. Inclusive poda de lotes que dão certo. Mas não adianta falar. Eu já mostrei 300 mil vezes. Eu tenho a solução para a dengue. Eu tenho. Diego Espino. Me pergunta como. Eu tenho a solução para a dengue. Eu tenho a solução para os matos. Em Brasília, faz-se um mutirão. Já vi isso várias vezes. Faz um mutirão de gente. Pega uma situação e arruma aquela situação da noite para o dia. E fica perfeito. Eu tenho ido em Uberlândia para me aprender a gestão em Uberlândia. Porque Uberlândia é maior que Divinópolis e as coisas acontecem em Uberlândia. Por que que aqui não? Por quê? Pela aí. Mas eu estou indo em busca da solução. Eu não estou aqui para menosprezar. Putz, cara, oi. Quem diria, cara, que esse prefeito ia fazer tudo o que ele está fazendo? Quantas obras, quantas coisas bacanas. Poxa vida, cara. Está aqui, veio aqui o tribuno, falou do problema dele, tudo bem. Está certo, está no direito dele. Mas é só o problema dele que faz sentido para Divinópolis? Sabe por que está mandando para Itapsirica? Porque a gente também recebe de um monte de lugar. Está precisando de uma reorganização aí, está sim. Mas a gente está tentando! A gente está tentando, poxa! Oi! Quantos gastos que foram cortados lá na prefeitura? Ninguém fala nada! Sabe o que aconteceu ontem? Eu vou falar para você. Sabe o que aconteceu ontem? Veio aqui o candidato, aqui o pré-candidato, a falar. Ele estava processando lá meu partido. Hoje! Sabe por que ninguém falou nada? Porque deu errado para eles! Ontem foi o julgamento, que eu ganhei em primeira instância e ganhei ontem em segunda instância. Se eu tivesse perdido, isso aqui estava um circo. Divinews, não sei quem lá mais, estava um circo. Quando o Diego Espino ganha qualquer situação que não é o Diego Espino, é o partido, a idoneidade, a verdade, ó. Caladinho, ninguém fala nada. Se não dei bope pro Diego Espino. Ô, gente. Muita politicagem já vai começar a partir de agora. Tem muita politicagem. E a maneira de falar ludibria vocês. Vocês preferem Divinópolis de 4 anos atrás ou preferem Divinópolis de agora? E nenhum prefeito vai conseguir fazer a saúde virar uma Disneylândia. Mas nós estamos tentando. O hospital de regional começou as obras lá. Agora vai chegar a gente falando assim, graças à minha fiscalização, o hospital regional vai voltar para... Não. Graças à sua desinformação e o seu palco, o seu picadeiro, porque isso é um picadeiro, virou um picadeiro. Porque se soubesse, estava lá o projeto sendo feito lá em Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade de ir lá e ver. Só que aproveitaram da situação. E vamos lá. Que se a gente for lá, vai dar like, vai dar... Vamos fazer o teatro. Só que a população já está ficando esperta. O teatro não tá gerando mais tanto resultado. Pessoal, 25 postos de saúde terão início a tratamentos odontológicos graças ao vereador Diego Espino. É graças ao vereador Diego Espino, graças ao senador Cleitinho, graças ao deputado estadual Eduardo Azevedo e graças ao prefeito chamado Gleidson Azevedo. 25 postos de saúde começarão a tratar de dente graças a um secretário de saúde que está tentando fazer das tripas coração para fazer essa cidade evoluir. Ninguém está aqui parado, não. Está todo mundo querendo. Só que bater para quem não consegue trazer resultado é mais fácil. Eu quero ver trazer um resultado.
Resultado.
E não é ficar falando uma verba que foi traga lá não sei aonde. As verbas que eu já trouxe ano passado, nem nelas eu falo mais não. Nem nisso eu não falo mais, mas tem que ficar relembrando, só porque tem só essa. Só essa que tem, então tem que ficar relembrando. Pessoal, a gente está aqui para unir, para fazer uma nova Divinópolis. Não cai, sabe, a gente precisa melhorar muita coisa. Muitos, não digo todos, serão pré-candidatos a vereadores. Vou começar a numerar todo mundo aí, ó, bateu. Depois está lá, ó, eu sou a solução, eu vou ser a solução, eu vou trazer a solução. Porque a solução tem que ser traga. Você tem que ir lá e buscar uma solução. Porque senão, a gente não consegue fazer a nova Divinópolis que a gente está querendo. Pessoal, vou falar aqui sobre o parquinho lá do bairro Esplanada. É uma dó que a gente tem essa politicagem barata aqui em Divinópolis, de candidato, pré-candidato, que é líder de bairro, que é líder de não sei o que, é líder de tudo. E a intenção é não deixar ninguém sobressair em nada, porque vai atrapalhar meu pleito, vai atrapalhar minha candidatura, vai atrapalhar aqui a minha região, sou dono. E agora a gente tem donos de bairros aqui em Divinópolis. Pessoal, eu voltei a fazer sanduíche. Quem conhece meu sanduíche aí? Já comeram? Se vocês não comeram, pede meu sanduíche, que vocês vão ver um sanduíche feito com carinho. E eu já estou começando a voltar para a linha que eu sou original. Sou chapeiro de sanduíche. Quem teve a oportunidade de comer meu sanduíche aí, entra lá, Espino Foods, para comer o sanduíche do Diego Espino. Tamo junto.
Passa a palavra para o vereador, escrito vereador Periquito, beleza.
Seu papel treme. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente Eduardo Prince Júnior, senhores vereadores dessa casa, pessoas que nos visitam essa tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara, uma boa tarde a todos. Cada um tem seu jeito de fazer política, né? Então, vamos aqui mais uma vez, né? Agradecer sempre o trabalho que é nosso, que é reconhecido aí pela população. Mais uma vez eu vou agradecer aí ao secretário Gustavo, né? Por atender os nossos pedidos aí, que a gente tem sempre levado essas solicitações que os moradores fazem para nós. Em toda Divinópolis, nós temos vários bairros, nós estamos trabalhando nele, graças a Deus, porque Divinópolis é grande, né? E tem espaço para todos os vereadores dessa casa e muito mais gente ainda que quer trabalhar em prol de Divinópolis. Então, a gente sempre está aí na cobrança dos tapa-buracos, das limpezas de rua, dos córregos, né? Estamos na parte da iluminação pública. Sempre a gente está ali levando as reivindicações, solicitações ao secretário Gustavo Mendes, lá da Censura. Mais uma vez, aí, obrigado pela atenção dada desse vereador ao povo de Divinópolis. Senhor presidente, também gostaria de dizer que ontem tivemos uma reunião lá com o prefeito. Toda vez que vamos lá no prefeito, tem que sair coisas boas, né? A gente tem que trabalhar para o povo. Vereador unido, junto vereador executivo, legislativo unido, quem tem a ganhar a sua cidade. Então, logo teremos aí algumas novidades aí para os divinopolitanos. Também gostaria de dizer que nós trabalhamos, cada um trabalha de um jeito, cada vereador trabalha de um jeito, tem sua proposta para o município, então a gente fica satisfeito nisso. Mas eu também tenho os meus projetos para Divinópolis. Está na área de saúde, na área de infraestrutura, né? Na área de lazer, na área da educação. Então, mas só que eu sou o mineirinho mais quietinho. Eu gosto de esperar a hora que está quase acontecendo para me poder falar, porque a gente tem que ter certeza absoluta do que a gente faz. Então, nada melhor do que a gente estar aí com alguns vereadores em parceria. Tem vários vereadores dessa casa, nós somos parceiros e trabalhamos junto por Divinópolis. A parceria com o prefeito Gleitz, a parceria com o deputado estadual também, Eduardo Azevedo, e principalmente a grande parceria aí com o nosso senador, né, Cleitinho Azevedo. Então logo estaremos juntos aí, para trazer grandes novidades em várias áreas da saúde, infraestrutura, educação. Então, todas essas áreas, junto com nossos políticos de Divinópolis, para fazer uma Divinópolis melhor. Vem comigo, Divinópolis. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Peritito. Beleza. Eu passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde às pessoas de casa que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara. Boa tarde às pessoas que estão participando aqui. O Kilda, que foi o tribuno, o Antônio Carlos, a Isabel, né? E também gostaria de cumprimentar todos os vereadores que estão aqui hoje, ocupando seus espaços aqui na nossa Casa Legislativa. Senhor presidente, hoje eu gostaria de falar sobre uma vocação que a nossa cidade tem aqui e que é uma muito importante e que nós, como legisladores, nós como pessoas que cuidam das diretrizes da nossa cidade, nós devemos nos preocupar, que é a vocação universitária. Nós temos hoje na nossa cidade várias e várias universidades que fazem o trabalho de intensificar a cultura aqui na nossa cidade, intensificar o intelecto de todos os nossos munícipes e de toda uma região, que não só de Divinópolis, mas de todos os municípios de Minas Gerais e até do Brasil. Tem gente ocupando espaço aqui, estudando aqui na nossa cidade. Mas eu não poderia deixar de falar hoje de uma tristeza que aconteceu aqui no final de semana passada, domingo, para sermos mais exatos, de um jovem, né, Igor, que veio a falecer por dengue aqui na nossa cidade. Ontem tive um outro compromisso, tive outro compromisso à tarde, e fiquei sabendo também que nós tivemos um jovem de 13 anos que faleceu por dengue. O vereador Diego Espino falou aqui nessa tribuna aqui, vereador, não é criticando, não é nada, mas o senhor é um amigo pessoal do prefeito, um cara que vive aqui elogiando o trabalho do prefeito, e o senhor falou aqui, agora mesmo, que o senhor sabe como resolve o problema da dengue. Pelo amor de Deus, Diego, pelo amor de Deus, vai lá e ensina o prefeito como é que cuida da dengue, porque os nossos municípios estão morrendo. Se o senhor sabe como que resolve o problema da dengue, conta para ele. Conta para ele, porque aquele lá não sabe, não. Aquele lá não sabe. Não sabe. Eles estão pegando, gente. Eu já falei aqui na nossa tribuna aqui várias vezes. Já fiz uma denúncia no Ministério Público. Mas, infelizmente, aqui no Ministério Público está difícil resolver as coisas aqui na nossa cidade. Eles estão desviando os trabalhadores das endemias para cuidar do posto de saúde. Para limpar a posto de saúde, pintar a posto de saúde. Ontem eu estive no posto de saúde do Danilo Passos 2. Estava lá o pessoal da endemia fazendo limpeza. A vez de estar cuidando da dengue, fazendo limpeza, fazendo mutirão, cuidando dos lotes. E por falar em lotes, senhor presidente, eu gostaria também de deixar um recadinho aqui para o nosso querido, salve, salve, Grande Sozevedo, nosso prefeito ilustríssimo, que ia resolver o problema da nossa cidade. Ia resolver o problema, não. Ele ia fazer funcionar aquilo que não funcionava. Esse que era o lema da campanha do prefeito Gleitson aqui. Fazer funcionar o que não funciona. Então, nós estamos funcionando. A saúde está funcionando? O transporte coletivo está funcionando? A Copasa está tripudiando até hoje sobre todos os nossos munícipes, todos nós que estamos aqui, tripudiando em cima do senhor, prefeito. Que fica falando mentira aí para todo mundo, falando que vai tirar. Mentira! Mostra uma ação concreta aí, para a gente ver. Aí eu gostaria de falar para o senhor, senhor prefeito, que em Divinópolis tem 51 mil lotes vagos. E a prefeitura tem mais ou menos 3 mil lotes, que é da prefeitura, e que está todos, praticamente todos sujos. E o senhor, dias atrás, eu já falei nessa tribuna aqui, e também já tem denúncia no MP, que o senhor limpou lotes de particulares lá em frente ao campo do Guarani. Então, abriu um precedente, o senhor pode colocar as maquininhas da prefeitura para limpar os lotes. Se o senhor limpou os lotes de gente rico lá em frente ao Guarani, por que, que o senhor não pode limpar os lotes das pessoas mais pobres aqui da nossa cidade? O senhor pode, pode. Se pode do rico, pode do pobre. Se o senhor pode limpar em frente ao campo do Guarani, o senhor pode limpar em todos os bairros da nossa cidade. Qual que é a justificativa para não limpar? Qual que é a justificativa para a gente ficar inerte aí com o mosquito da dengue, juntando lixo, emporcalhando a cidade com lixos e matos e tudo quanto há, é cobras, escorpiões, é caramujo. E agora a gente está perdendo a guerra para o mosquito da dengue. A população às vezes tem uma culpa nisso também, eu também gostaria até de falar, porque a gente deve cuidar do nosso lote. A gente deve cuidar da nossa casa, limpando, cuidando, não deixando a água acumulada. Mas, ó, não há nada melhor do que a gente fazer o irmão limpar o lote dele, se a prefeitura dar o exemplo. Se a prefeitura for lá e limpar os lotes dela todos. E agora não é só os dela, não. Os 51 mil lotes que tem na nossa cidade, o senhor pode. O senhor pode. O senhor limpou para o pessoal do Guarani, lá em frente ao Guarani, limpou, deixou lá limpinho, ficou top. Agora o senhor pode fazer e limpar toda a nossa cidade. Limpa e cobre no IPTU, igualzinho o senhor fez aí com todo mundo, aumentou 300% no IPTU. Aumenta lá, coloca lá do jeito que o senhor gosta de fazer, sem passar pela Câmara, passar de qualquer jeito, que é do jeito que o senhor faz política aqui na nossa cidade, de qualquer jeito. Passar em cima dos outros, passar em cima de lei, passar em cima de interesses. É assim que o senhor tem feito na nossa cidade. Então, fica aqui nessa tarde de hoje a minha profunda incompreensão com as pessoas que estão morrendo aqui na nossa cidade. Eu falei de dois aqui, mas tem muito mais. Pessoas que estão sofrendo, que estão morrendo por dengue, que é um mosquito que poderia ser controlado, que poderiam ter os agentes trabalhando, não para pintar posto, mas para cuidar daquilo que eles recebem, que é cuidar das endemias. E aí, fica aqui também, seu prefeito, às vezes o senhor não está querendo, o pessoal lá da UFSJ deixou disponível aí, é só o senhor procurar eles, que eles estão dispostos a ajudar o senhor a fazer uma plataforma para ajudar na divulgação, da limpeza da nossa cidade, na limpeza desses lotes, na limpeza dos criadores de mosquitos. Então eles estão dispostos a ajudar. Mas eu acho que o senhor não está precisando de ajuda não, né? O senhor já está limpando os lotes dos ricos tudo aí, ó. O senhor pode limpar toda a nossa cidade e é culpa sua. E faça acontecer o que o senhor prometeu. Fazer funcionar aquilo que não funciona. Aquilo que não funciona. Não tem nada funcionando a não ser asfalto e calçamento, porque isso aí dá voto, né? O povo vê, aí a pessoa anda no asfalto com o carro arrumadinho, ah, não tem buraco mais, que beleza. É, realmente não tem. Mas vai lá na UPA, vai lá no posto de saúde, e aí vai lá na Copasa, vai lá no transporte coletivo, dá a mesma coisa. A única coisa que o senhor fez de bem até hoje, no meu entendimento, foi o tapa-buraco, que já gastou quase 100 e tantos milhões. É uma vergonha a nossa cidade viver 4 anos para tapar buracos.
Obrigado, Ademir Silva, pela sua participação. Eu convido o próximo vereador inscrito, Anderson, vereador Anderson da Academia.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores que estão presentes. Aqueles também que são presentes no plenário, é um prazer, somente um dos organizadores do Hospital São João de Deus, seja bem-vindo. Também aqueles que estão assistindo pela câmera, pelo canal 13, pela internet e outros lados de comunicações. Senhor presidente, falar sobre lealdade. Lealdade é continuar sendo um bom com aquele que te maltratam. É honrar um voto, mesmo que isso significa sair no prejuízo. Ser leal é ser fiel, não importando a consequência, preferindo honrar e ter respeito, e manter esse compromisso até o fim. O que eu quis dizer com essa lealdade? Até hoje, com 100 dias de trabalhos, de vereança, eu não prejudiquei nenhum vereador que está aqui presente nessa Câmara Municipal. Nenhum. Sempre fui a favor de todos os ideais, mas estou vendo que cada dia que passa, cada um trabalha individual. Cada um pensa da melhor forma, mas que seja em própria população. Isso, para mim, chama lealdade. Então, é o primeiro passo. Senhor Ademir, você teve uma fala aqui agora sobre a pintura, né, nos postos de saúde. E isso, para mim, você me desculpa, mas me incomodou, porque eu me pronunciei um tempo atrás sobre esse trabalho. E quero mostrar, queria ver com você se realmente o pessoal que está fazendo o trabalho da dengue, dentro do horário dele, eles estão fazendo essa pintura. Porque eu até postei sobre esse trabalho que eles estavam fazendo fora do seu horário, finais de semana e noturno. Então, assim, estou fiscalizando também, faço esse papel contra a dengue. E aí, o que acontece? Você está no seu direito de pronunciar, mas também tendo o direito também de eu proteger, porque eu estive presente no feriado juntamente fazendo essa pintura. Então, assim, me mostrou que como se estivesse fazendo serviço de terceiros, né? Como se fosse algo para algum vereador. Então, estava fora do horário e, assim, foi através do executivo, fora do seu serviço. E agora você está comprovando e mostrando esse trabalho fora, no seu, o horário de trabalhar contra a dengue, né? Então, no seu direito, então a gente tem que pegar no pé que está fora do seu dia a dia de trabalho. Mas, passando essa informação para o senhor sobre esse trabalho que eles estavam fazendo fora do horário de serviço contra a contaminação da dengue. Então, deixar claro para o senhor entender o meu pronunciamento daquele dia dentro do plenário. Passando para a próxima, uma indignação minha. Recebi um vídeo hoje de manhã da Irmandade lá do bairro Nova Fortaleza 2, né? Sobre o vândalo, que a gente pode chamar nem de animal, porque tem animal ainda que pensa. O vândalo que eles fizeram lá sobre a bandeira da cruz. Queria pedir a toda a população que respeitassem cada religião, cada devoção, cada culto, porque esse tipo de ato que vocês fizeram lá, vocês não têm Deus no coração. Vocês não têm espírito. Então eu queria pedir uma indignação e que essas pessoas reflitam e que outras pessoas respeitam as religiões de cada um. Esse foi o meu desabafo sobre essa indignação da imagem, né, da entidade lá do bairro Fortaleza 2, da Irmandade. Falando de coisa boa, são 100 dias de trabalho, e assim, eu não gosto, o que eu gosto é de mostrar para a população os meus resultados. Mas algumas a gente tem que deixar especial para apresentar aqui na Câmara Municipal, né, para a gente estar apresentando. Existe uma fábula que fala assim: o sábio sabe muito de si e o tolo sabe muito dos outros. Por isso que às vezes eu fico em silêncio, porque cada vez que eu fico em silêncio, eu fico aprendendo com cada um de vocês, na fala de vocês, no trabalho de vocês, seja bom ou ruim, e depois eu coloco em prática no meu dia a dia esses 100 dias de trabalho como vereante. Foi um lançamento, que é um sonho que venha de muito tempo como educador físico, que era realizar um espaço onde eu poderia estar preparando para polícia militar, para hoje polícia penal, para o corpo de bombeiro, para outras preparação física, uma pista de Cooper de 2.400. E não tem em Divinópolis. Mas, nesses 100 dias de trabalho, vou realizar esse sonho. juntamente com outros parceiros. A UENG, que estava, estava junto comigo, a CDL, a CID, com essa parceria com a Polícia Militar, onde lançamos a pedra fundamental. Então vou colocar, Dorel, por favor, coloca as fotos, por favor. Foi a abertura, essa semana, onde vai acontecer, lá no Icaraí, uma pista de Cooper, onde tem um projeto muito top, e hoje eu tenho que fazer o agradecimento ao nosso deputado estadual, onde estou sentado agora na cadeira dele, e disse para ele que quando eu sentaria nessa cadeira, que honraria todo o trabalho de transparência e honestidade que ele vem fazendo, juntamente com o seu irmão Cleitinho, foram os que me deram a oportunidade e acreditando que eu sou capaz. Então, uma verba de 50 mil, nós estamos levando agora para a Polícia Militar para que faça esse sonho meu e da população divinopolitana ser realizado. Então, fico muito feliz em poder contribuir com os meus trabalhos na área do esporte. Tenho certeza que sou também, vou ajudar muito na educação e também na saúde. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, povo que nos acompanha em casa, quero mandar um abraço para a Santinha e também para a Marta, lá do bairro Realengo. Bairro Realengo, senhor presidente, quero iniciar minha fala aqui hoje. Dorel, por favor, tem as imagens hoje do Hospital Regional. Hoje pela manhã, senhor presidente, estive juntamente com a Ailton, da EF Construtora, e também com o Hernani. Os responsáveis aí que estão até contratando, toda a população de Novos, se quiser ajudar nessa, na retomada das obras do Hospital Regional, estive lá presente junto com todos os responsáveis aí pela obra. E essa obra, senhor presidente, que vai impactar não só a nossa cidade, como também na nossa macro-região, que são os 53 municípios, e sempre questionando a questão de saúde, uma dessas bandeiras importantes, as maiores demandas que a gente tem aqui, que é a questão da saúde. Temos vivido tempos difíceis após a pandemia, antes da pandemia também. O vereador Israel da Farmácia sempre tem falado a importância que tem de lutarmos para a retomada desse hospital, a qual aqui sempre eu parabenizo ele, o Israel, sempre a gente tem conversado sobre a questão da UPA, dos nossos postos de saúde também, posto de saúde São José, a qual eu quero falar também, que mandamos uma emenda também de 350 mil reais para a reforma e acessibilidade desse posto. Estive lá com o secretário Alain e também com o prefeito, senhor presidente. Por que você está falando isso? Umas pessoas vêm nos perguntando, nosso Instagram, alguns grupos também, na questão da reforma. Vai ser feita a reforma, vai ser feita toda a melhoria, mas a nossa ideia é um posto de saúde novo, ali na rua Caratinga, no fundo da escola Martins Cipriani. Isso aí, estamos cobrando nosso senador, nosso deputado Eduardo Azevedo, deputado federal Domingos Sá também, e junto ao executivo. Mas tenho certeza que aos poucos a gente vai conseguindo trazer não só recursos e melhorias para a nossa cidade. Mas é a boa notícia aí da retomada das obras do Hospital Regional, qual eu estive lá pessoalmente. Acompanhei, o pessoal está fazendo toda a limpeza, a parte elétrica danificada também. E a questão aí, onde está removendo toda aí a parte do forro que foi danificado pela chuva. O forro lá é de gesso, gente. Então, o pessoal está removendo tudo e aos poucos vai trazendo aí essa melhoria que vai atender toda a nossa região. Dando sequência, senhor presidente, quero que o Dorel, por favor, lá no bairro São José, outra demanda que tem a sua importância, várias pessoas vindo nos cobrando a questão da limpeza lá do Campo Corinthians. O Campo Corinthians, além do Edmar, a Sara também, um abraço aqui para o seu Ari, que tem nos cobrado a limpeza, não só no campo, na parte interna, como na parte externa também. Na rua Viriato Correia, próximo ao número 1020, a qual o senhor Antônio tem cobrado. Devido também que a gente tem falado da dengue, o mato, a vegetação cresceu muito, né, a qual a proliferação da dengue é muito grande, então é importante que se faça essa limpeza. E hoje pela manhã foi feita essa limpeza, não só eu como deputado também, toda a sua equipe. Quero mandar um abraço para o Alex, que está nos acompanhando também, que a gente tem se empenhado para que fosse feita essa limpeza. Não só esse trecho, como outros trechos também, está sendo feito toda essa roçada e limpeza aí, gente, para trazer mais segurança em todo esse entorno aí. Também, senhor presidente, quero falar aqui agora da Marechal Castelo Branco. O Aldorel também tem as imagens aí. A Fernanda, lá na Marechal Castelo Branco, no bairro São José. Outra demanda desse vereador, juntamente com o deputado Eduardo Azevedo, que a gente cobrou melhorias aí na Marechal Castelo Branco, onde quando era sol, pura poeira, e quando era chuva, puro barro. Então começou lá, já fez o corte dessa rua para receber a pavimentação poliédrica. Então, Fernanda, esse compromisso desse vereador, junto com o deputado e junto com o executivo também, a gente sempre vem usando essa tribuna para trazer boas notícias. E a nossa solicitação, onde esse trecho faltava só esse quarteirão para ser pavimentado. E graças à força de todos empenhados aí, hoje o André me mandou já umas fotos da imagem lá. Tem a imagem, Dorel, por favor, a qual já fez todo o corte aí para receber a pavimentação lá na rua Marechal Castelo Branco, no bairro São José. E para finalizar, senhor presidente, quero falar aqui do bairro Jardinópolis, que o gabinete na rua não para. Solicitações aí, a qual a Andréia tem nos cobrado, grande Andréia, que é líder comunitária do bairro Jardinópolis, que fosse feito todo o patrulhamento aí na rua Caviunas e outros trechos também. Vocês têm acompanhado aí, né, a chuva agora deu uma trégua, a qual a gente tem sempre cobrado que melhorasse o direito de ir e vir todo cidadão que transita no bairro Jardinópolis. Região Sudoeste, essa região, várias ruas ainda não receberam pavimentação, então a gente está tentando, vários pontos também que tem calçamento e tem também o asfalto, o Israel da Farmácia, não tem rede de esgoto nessa região toda. Então a gente vem lutando para que a Copasa também possa cumprir, né, com a sua obrigação de levar aí o rede de esgoto aí, toda a parte aí que é de sua competência, para que possamos, através do nosso representante, que a gente agora está bem representado, levar dignidade para esse povo, através de emenda. Porque o vereador, a nossa prerrogativa é essa, é cobrar, é fiscalizar, né, e legislar. São essas minhas palavras, senhor presidente. Na tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Não havendo mais vereador para seu pronunciamento, passamos para a segunda parte de trabalhos. Necessita a presença de vereadores em plenário? Solicito o novo secretário a leitura dos projetos.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, de número 5 de 2023. Declara de utilidade pública a augusta e responsável loja maçônica acadêmica Elvelena Azevedo, de número 45.051, com sede e fórum neste município. Autoria: vereador Wesley Jarbas. Quórum para a votação, maioria simples. Parecer número 117 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 118 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM05 de 2023, que declara utilidade pública a augusta e respeitável loja maçônica acadêmica Elvio Heleno de Azevedo, número 4.551, com sede e foro nesse município. De autoria, vereador Wesley Jarbas. Corpo votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, povo que nos acompanha em casa, quero aqui falar um pouquinho de Augusta, né? Respeitável na loja maçônica, acadêmica, Elvio Heleno de Azevedo, número 4.551, fundada em 3 de fevereiro de 2017,
civilmente constituída na data de 2 de fevereiro de 2021. Vem cooperando categoricamente desde sua constituição com o crescimento social e filantrópico e educacional de Divinópolis, através de ações como as voltadas para a prática de esporte, em todas as idades, bem como a mobilização para a arrecadação de mantimentos similares, sempre com o objetivo de atender asilos, entidades e até mesmo pessoas carentes. Por ela desenvolver um trabalho com o objetivo de trazer dignidade e prosperidade ao nosso município, a declaração de utilidade pública para a instituição lhe possibilitará ampliar sua atuação nas questões sociais, tão importantes e impactantes em nossa cidade. Então, senhor presidente, tudo que a gente tem falado de Augusto aí, hoje nessa tarde, peço a todos os vereadores aí que possam votar favorável a esse projeto.
Em discussão, palavra vereador Israel da Farmácia.
Wesley, tenho um grande prazer de votar esse projeto seu, como você sempre faz, esse projeto aplausível, projeto bonito, né? Quando se trata dessa entidade tão respeitada, não só aqui em Divinópolis, né, no mundo inteiro, mas o que mais chama atenção aqui é o nome dessa loja, senhor Elveleno de Azevedo. Elveleno foi proprietário de farmácia em Divinópolis, fundador de drogaria de Divinópolis, teve duas farmácias na 1ª de junho, foi um guerreiro, senhor Elveleno, aprendi muito com o senhor Elveleno, sobre lealdade, dignidade, de justiça. Então, é uma grande entidade. Você pode ter certeza que terá o nosso voto favorável.
Em discussão?
Palavra,
vereador Edson Souza.
Senhor presidente, quando você pega o mundo livre, ele geralmente tem o dedo da maçonaria. Essa instituição que teve participando de todos os momentos históricos da caminhada humana, hoje é no mínimo respeitada. Eu tive a oportunidade, senhor presidente, de conviver com o Elveleno em dois pontos, dentro de um templo maçônico e fora de um templo maçônico. O que mais me encantava no Heleno era quando você ia na drogaria de Divinópolis e ele ficava no escritório dele ali. Coisas que ele não fazia era vender remédio. Ali era uma fila de pessoas para receber o conselho dele, para uma orientação, para uma ajuda. O Heleno deu elegância ímpar e deu uma cultura acima da média. E aqui, senhor presidente, é importante relatar que o Heleno é tio do ex-prefeito Vladimir. A família Azevedo deu uma grande contribuição histórica na formação. Tanto que nós entramos aqui com o requerimento que vai ser aprovado, uma reunião aqui onde eu estou fazendo homenagem aos 100 anos da maçonaria em Divinópolis. 100 anos. E o Heleno Jarbas era um ser humano fora do comum. Um espiritualista. Ele tinha um respeito às pessoas, às vezes aqui que falta em muita gente hoje. Um homem firme, e eu gostava de ver ele, às vezes, pegar uma moto dele e para passear. Às vezes, encontrava com ele no posto e tudo, ele tinha um carinho muito grande comigo e eu com ele também. Mas as coisas, Jarbas, ela tem nome. Quando você estuda fenomenologia, o fenômeno que manifesta tem nome. Além de ser um tempo maçônico, um tempo de virtude, Elveleno de Azevedo. Nós estamos tornando utilidade pública essa loja, que recebe o nome desse grande ser humano. Quero te parabenizar, Jarbas, e com toda certeza, às vezes, muita gente, eu estava aqui agora até conversando com o prefeito, chamado com a certa urgência lá em cima, de tratar de notícia muito boa, e eu pensando comigo, talvez, pode ter alguma ação que tem um valor material maior que o outro. Uma maçonaria, ela é desprovida disso. Às vezes, seus obreiros podem ter dinheiro, podem ter poder político, podem ter poder intelectual, como pode ter o poder da bondade, da caridade, que os dons são muitos, mas o Elveleno, ele teve que ir nesse planeta e deixou o melhor que encontrou. O Heleno. Onde você estiver, meu irmão, que Deus te abençoe. Nós já participamos há uns anos atrás, quando foi criado essa loja. Eu estava lá na criação dela, mas com toda certeza essa utilidade pública vai ajudar muito os Jarbas. Não aos maçons, mas que a maçonaria continue nessa prática de tornar livre e feliz a humanidade. Parabéns, meu amigo e querido vereador Wesley Jarbas.
Em discussão, em votação. É encerrada a votação? Oh, desculpa. Acabou hoje aqui. Acabou hoje. Pode nominar, por favor.
É sim. Obrigado.
É encerrada a votação? Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária que declara utilidade pública a augusta e respeitável loja maçônica acadêmica Elvio Heleno de Azevedo, de autoria do vereador Wesley Jarbas.
Justificativo de voto, senhor
presidente. Justificativo de voto, o vereador Neiburg, na sequência, Wesley Jarbas.
Wesley, votei favorável, sempre votar favorável, igual o Edson falou, a gente fica satisfeito nesse tipo de projeto bacana. Você está de parabéns, irmão. Rastou um pouquinho, mas você está de parabéns com esse projeto. Votei favorável e sempre quando for um projeto desse favorável, a gente vai votar, viu?
Obrigado aí.
Justificativo, senhor presidente.
Justificativo, Wesley Jabas.
Senhor presidente, quero agradecer as palavras do novo vereador Neiburg, Israel da Farmácia, e o vereador Edson Souza, né, que é 30 anos aí de caminhada à frente dessa instituição séria, honrada aí, a qual esse projeto Augusto aí, que é respeitado não só por mim, com quase toda a população de Vinópolis. Então agradeço a todos vocês aí pelo voto favorável.
Solicito o nosso secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe a inclusão na ordem do dia. Inclusão da ordem do dia ao projeto 053 de 2023. Declara de utilidade pública a Congregação das Irmandades Congadeiras de Reinado, Festa de Cruz, Folia de Reis e Correlatos de Divinópolis Congadive. Autoria, assinado pelos vereadores Eduardo Pinto Júnior, Ademir Silva, Edson Souza, Flávio Marra, Hilton de Aguiar, Israel da Farmácia, Josafá, Rodrigo Caboja, Rotos Hamilton e Zé Brás.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto CM053, que declara de utilidade pública a Congregação das Irmandades Congadeiras de Reinado, Festa de Cruz, Folia de Reis e Correlatas de Divinópolis, Congadive, de autoria, todos os vereadores. Em discussão? Em votação? Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis a inclusão do PL CM053 de 2023, que inclui o projeto de lei que declara a utilidade pública a Congregação das Irmandades Congadeiras de Reinado, Festa de Cruz, Congadive. Solicito do novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, de número 53 de 2023, declara de utilidade pública Congregação das Irmandades Congadeiras de Reinado, Festa de Cruz, Folia de Reis e Correlatas de Divinópolis, Congadive. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 150 de 2023, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer número 151 de 2023, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM53, que declara utilidade pública a Congregação das Irmandades Congadeiras de Reinado, Festa de Cruz, Folia de Reis e Correlatas de Divinópolis, Congadive. De autoria, vereador Hilton de Aguiar, quórum votação, maioria simples. Em discussão. Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos, esse projeto, ele foi interessante, porque esse projeto não é de minha autoria, e nem autoria do executivo. Esse projeto é de autoria do nobre vereador Hilton de Guiar, 053, que declara de utilidade pública a Congadib. Por que, senhor presidente, nós mobilizamos os vereadores e pedimos as comissões temáticas para dar parecer sobre esse projeto? De evite, terá a missa conga e pela primeira vez vai ter um almoço. E aqui tem três vereadores, para não ser injusto, não vou citar o nome deles, e doaram na sua emenda impositiva um valor para a Congadib. Teve três emendas impositivas. E uma parte dessa emenda menor, eles vão fazer o almoço. É a raiz da nossa cultura, da nossa fé, a nossa formação. Então, senhor presidente, esse projeto que do nobre vereador Hilton, onde todos os vereadores assinaram, e nós pedimos às comissões temáticas para aparecer, por quê? O Hilton fez a parte dele. Agora, nós temos que aprovar para que possa ser publicado, torna a lei, e o governo pode, se Deus quiser, no mais tarde, na terça-feira, já fazer a transferência desse recurso que a Congadib tem direito. Quero parabenizar o vereador Hilton de Guiar. Eu acho que é esse movimento raiz é que tem que ser defendido. Né? Parabéns, e quero agradecer a todos, as comissões temáticas que deram o parecer, e os vereadores que incluíram, para que o Executivo possa agora cumprir sua parte, assim com a Congabit. Obrigado, senhor presidente.
Fala, senhor presidente.
Em discussão, palavra, vereador autor Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, gostaria muito de agradecer então ao líder do governo, Edson de Souza, por ele ter, ele estudou ele como relator, não é isso, do projeto, e ele desdobrou, então, para quando seguir essas assinaturas, então vai ser de grande valia a turma que gosta, né, do reinado da nossa cidade. Inclusive, aí você e outros colegas que eu, inclusive, fiz a minha indicação da minha emenda impositiva, por isso que você está até acelerando o processo. É um projeto de grande valia para todas as pessoas que gostam do reinado. Então, aqui fica o meu pedido para as pessoas, para nós votarmos favorável. E, de novo, agradecer ao Edson de Souza por estar acompanhando e ajudando nesse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão? Em votação? Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis um projeto de lei ordinária CM53 que declara utilidade pública a Congregação das Irmandades Congadeiras de Reinado, Festa de Cruz, Folia de Reis e Correlatas de Divinópolis, Congadiv.
Escartilha de voto, senhor presidente.
Escartilha de voto, Neiburg.
Senhor presidente, quero parabenizar ao autor e ao Edson também. A gente, principalmente nós, colocamos emenda lá na Congadiv, né? Mais do que merecido também. Parabéns a vocês mais uma vez. Eu estou aprendendo com vossas duas senhorias aqui. Muito parabéns, viu?
Solicito do nosso secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não existe mais projetos na ordem do dia.
Palavra, senhor presidente.
Falando como líder do Republicano, Roger Vieira.
Senhor presidente, aqui um consenso aqui do nosso partido, hoje nós propusemos aqui a inclusão do projeto 020, que faltou um parecer. Eu quero explicar para a população que o aumento do projeto, que inclusive foi cogitado aqui em off, né, para entrar hoje, é um aumento que propõe o aumento de multas do transporte público da cidade. Eu acredito que é um assunto que vem à tona, é de interesse de toda a população, e é projeto esse que faltou um parecer hoje. Não teve articulação aqui na casa, nos bastidores. Eu vou respeitar, espero que até semana que vem, que faltou assinatura de apenas um vereador para esse projeto hoje em votação. A maioria dos vereadores votaram pela inclusão do mesmo. Então nós vamos mostrar na semana que vem quem está a favor e quem está contra a população para esse aumento proposto aqui. É uma novela. Projeto já era para estar sendo votado aqui hoje na casa. A gente tem que acabar com essa esculhambação, as pessoas reclamando lá na rua do transporte público, senhor presidente. Nenhuma medida é tomada. Para a empresa é conveniente atrasar o horário, andar com porta de ônibus aberta, igual aconteceu duas vezes já essa semana, em vídeos que eu tenho como prova.
Eu espero não ter que chegar aqui na semana que vem e ter que ficar apontando dedo para vereador, coisa que eu detesto fazer. Mas eu acho que cabe o embasamento, a transparência. É uma falta de ética enorme o cidadão estar aqui dentro da casa e negar uma assinatura para pelo menos colocar o projeto. Não estamos aqui obrigando ninguém a votar, senhor presidente. Nós estamos aqui apenas tratando o transporte público como deve ser tratado, fiscalizando, que é a nossa primeira função. Com que resposta que eu vou dar para a população lá fora, sendo que aqui dentro da casa eu não faço por onde? Como líder do Partido Republicano, vou propor novamente, na próxima reunião, senhor presidente, a inclusão desse projeto, o EM020, que tem que ser proposto pelo Executivo, que trata do aumento de multas do transporte público na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Roger Viegas, ouvimos atentamente as palavras de Vossa Excelência, mas não condiz como liderança do governo. Deixei Vossa Excelência terminar a fala, liderança de partido, desculpa. Que o partido diz respeito à liderança do partido. É uma informação partidária que Vossa Excelência vem trazer para dentro da instituição. Mas Vossa Excelência fez um manifesto. Deixei Vossa Excelência terminar de falar, mas não condiz como liderança do governo, só para ficar... Liderança partidária, já que o líder do governo está à minha esquerda, não condiz com a liderança partidária.
Palavra, senhor.
Como líder...
Como líder do
governo. Líder do governo, Edson Souza, as informações governamentais...
Senhor presidente, cada dia que passa eu assusto com a sua cultura. Sou um democrata extremo, né? Só pego o regimento, interpreto muito bem, mas vamos tratar do que diz o governo. Senhor presidente, eu estava vendo com atenção a fala do vereador Flávio Mar, vereador querido, um vereador que eu já elegi como o mais elegante dessa legislatura, para mim ele é o mais elegante. E um vereador muito trabalhador. Mas ele foi injusto na fala dele. Quando ele fala que o governo tirou o ônibus de lá. Não, quem tirou foi aquele senhor de madrugada, 4h15. Através de uma ação do governo. Agora, o que o Fábio fez aqui hoje na tribuna é ato de aplausos. Ele está correto. Aquele ônibus está lá e está agredindo as autoridades, a trânsito e autoridade pública. Primeiro, no lugar que está, eu fui lá há um mês, tem um vídeo gravado, cobrando. Ali no estacionamento 45 graus, vai ter 45 graus. O governo, você sabe que aquele ônibus não foi retirado até agora, Flávio? É porque ele não está achando um guincho para rebocar ele. Já foi multado, não tem. Se o senhor até, por exemplo, ajudar um guincho, agora... Onde há contradição, não há verdade. O Lucas, o senhor para mim tem fé pública, o Lucas também tem. E eu sei daqui agora, eu vou questionar ele. Porque essa questão de um secretário da pasta dele não resolver, então o governo está atento, os moradores, e aquilo ali está tão sério, senhor presidente, que as pessoas estão entrando na hora de missa. Pessoa pedindo esmola, o conselho pastoral já reuniu para aquele ônibus. Então o governo está atento, o governo vai tentar fazer aquilo ali. Agora, para finalizar, para quem quer entender a coisa, enquanto o governo Gleidson tiver secretário híbrido, a coisa não vai andar muito bem.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, solicito um minuto de silêncio para o Maurício do Serra Verde, a pedido de Josafá Anderson, e a Maria Dolores de Santana, vó da esposa do vereador Wesley Jarbas. Lembrando aos novos colegas vereadores e servidores dessa casa que às 19 horas desta quinta-feira nós teremos a homenagem líder
que hoje às 19 horas aqui na Câmara Municipal nós teremos a comenda líder comunitário entregue por esses vereadores. Então a partir das 19 horas, vereadores e nossa equipe técnica junto com a nossa comunicação aqui na Câmara Legislativa fica o convite. Em nome de Deus, declaro encerrada a 24ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.